Eu quero saudar o nosso companheiro e vice-presidente do Senado Federal, Jorge Viana, no exercício dos trabalhos de presidência do Senado nessa data, saudar a nossa senadora, nossos senadores, e começar registrando de que hoje pela manhã o Senado Federal fez uma homenagem a todos aqueles que colaboraram com o fim do sistema escravocrata no Brasil, e entre esses estava o Dragão do Mar, o nosso cearense de Aracati, terra em que o nosso senador Jorge Viana tem alguns familiares remanescentes ainda ali. Portanto, senhor presidente, eu quero começar agradecendo a homenagem que o Senado Federal prestou na data de hoje a todos que contribuíram pela igualdade racial no Brasil desde a abolição da escravatura. Como representante do Estado do Ceará, faço um agradecimento especial pela distinção feita a Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, um herói cearense conhecido por todos nós como Dragão do Mar, através da comenda Abdias Nascimento. E pelo Estado do Ceará veio o nosso secretário de Cultura, o senhor Paulo Vitor, para representar os familiares de Dragão do Mar. Essa homenagem a Francisco José Nascimento transcende as terras cearenses, dada a sua importância histórica na luta a favor da libertação dos escravos do Brasil. Descendente miscigenado de escravos, Dragão do Mar era filho de pescador de Manuel do Nascimento e da rendeira Matilde Maria da Conceição. Aos 8 anos de idade, ficou órfão do pai, que faleceu nos seringais da Amazônia, a região onde nosso Jorge Viana foi nosso governador do Acre por 8 anos e faz ali política muito forte nesse setor. Em seguida, o Dragão do Mar fica conhecido como Chico da Matilde, nome da sua mãe. Francisco cresceu analfabeto e só aos 20 anos aprendeu a ler. Pescador, tornou-se chefe dos catraieiros, assim chamados os condutores de jangadas e botes do litoral da capital do Ceará, e trabalhou nas obras do Porto de Fortaleza a partir de 1859. Depois, empregou-se como marinheiro em um navio que fazia a linha Maranhão-Ceará, em que o nosso senador da nossa Rondônia conhece muito bem. E alguns anos mais tarde, foi nomeado prático da Companhia dos Portos em 1874. No período entre 77 e 1879, o Ceará foi assolado por uma grande seca, o que desorganizou a produção do Estado e obrigou os fazendeiros a vender seus escravos para o sudeste do país. Convivendo com esse drama do tráfico de escravos, Dragão do Mar liderou os jangadeiros para não mais embarcarem ou desembarcarem negros escravizados no litoral cearense. Com o Porto de Fortaleza fechado ao tráfico de escravos para outras províncias, os donos de escravos foram forçados a libertá-los na impossibilidade de sustentá-los. Assim, Dragão do Mar se envolveu na luta pelo abolicionismo e, em 1881, foi demitido do cargo por ter liderado esse movimento praieiro contra o embarque dos escravos em terras cearenses. Contudo, o Dragão do Mar, como passou a ser conhecido desde então, não desanimou. Em 1882, jurou, abre aspas, que não haveria força bruta no mundo que fizesse o tráfico negreiro ser reaberto no Ceará, fecha aspas. Em consequência, não havendo quem transportasse os escravos do porto até os navios negreiros, transporte esse feito pelos jangadeiros, uma paciênciazinha, senhor presidente, 2 minutinhos mais. O Estado do Ceará decretou, em 1884, pioneiramente no Brasil, a libertação de seus escravos. Tal fato valeu ao Estado do Ceará o nome de Terra da Luz, dado por José do Patrocínio e fez aumentar os ânimos de todos os abolicionistas do Brasil, merecendo, inclusive, as saudações aos cearenses do grande escritor francês Victor Hugo. Por ordem do imperador Dom Pedro II, em 1889, o herói Dragão do Mar foi reconduzido ao cargo de prato da Capitania dos Portos e, no ano seguinte, já no regime republicano, recebeu a patente de major ajudante de ordem do secretário-geral do Comando Superior da Guarda Nacional do Estado do Ceará. É muito oportuna a entrega desta comenda a Abdias Nascimento, justamente na data em que celebramos o Dia da Consciência Negra. A data sugere uma reflexão e nos estimula a pensar sobre as desigualdades sociais e raciais, para que possamos apontar as transformações necessárias em direção da igualdade em todos os aspectos. Nesse quadro, permita-me fazer um parênteses. As comemorações do Dia da Consciência Negra são reforçadas por manifestações contra a discriminação racial, principalmente nas escolas, nos campos de futebol e nas redes sociais em que vivemos hoje. Todas essas opiniões apontam para a dívida histórica das nações que, passado o período escravocrata, para com os africanos e seus descendentes. No Brasil, tanto tempo decorreu desde a abolição da escravatura. Ainda temos um grande débito com o conjunto da sociedade, com esta imensa população. Entendo que essa dívida, senhor presidente, começou a ser vista com mais atenção quando o presidente Lula, no início do seu primeiro mandato, em 2003, criou a Secretaria de Políticas e Promoção de Igualdade Racial, com o status de ministério. Esse simples fato trouxe o tema da desigualdade para o centro do governo e ordenou uma série de ações e debates que trouxeram novos paradigmas para a nossa sociedade brasileira. Ainda em 2003, numa ação inédita da política externa de um governo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva realizou uma viagem histórica ao continente africano, visitando vários países, na cidade de Maputo, em Moçambique, no dia 4 de novembro daquele ano. Nosso presidente discursou no Centro de Estudos Brasileiros e iniciou, do outro lado do nosso Atlântico, o resgate de nossa dívida com nossos irmãos africanos que ajudaram a construir o Brasil. Portanto, senhor presidente, eu quero dar como lido o restante do nosso pronunciamento, principalmente em respeito à tolerância em que Vossa Senhoria sempre teve com esse senador e com nossos demais oradores. Muito obrigado.